Boa tarde a todos. Começar por agradecer aqui a presença da AJAP, através do engenheiro Firmino Cordeiro e do Dr. João Mira. Foi assim, uma chamada à última da hora, pedimos desculpa por isso, mas agradecemos a presença atempada. Portanto, esta é a primeira audição do Grupo de Trabalho da Grande Distribuição e Produção Nacional. No fundo, o objeto deste Grupo de Trabalho é estudarmos e avaliarmos esta relação entre a grande distribuição e a produção nacional e portanto, os senhores como representantes de um conjunto de produtores, que é os jovens agricultores portugueses, têm realmente algum impacto e são um grupo impactante nesta questão. A audição, portanto, nós propomos que seja feita uma intervenção inicial parte da AJAP entre 5 e 10 minutos, depois intervenções dos grupos parlamentares até 5 minutos e depois uma nova intervenção final por parte da AJAP entre 5 e 10 minutos. Portanto, desde já deixo à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos os seus deputados. Antes de mais, pedir desculpas, eu sou o diretor-geral da AJAP, o Dr. João é um técnico superior também da AJAP, por não poder estar o presidente da AJAP por razões de agenda. É a primeira nota que eu queria deixar. Depois, dizer que acho que há duas felicitações a fazer. Por um lado, acho que a iniciativa deste grupo de trabalho é pertinente, é extremamente pertinente e, no fundo, vem no seguimento de alguma agitação à volta deste tema. Como foi pertinente a constituição da Parca, quase no início deste governo, envolvidos meia dúzia de meses deste governo estar em funções, e a nota mais negativa, se me permitem, é o facto da AJAP, da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, que não representa só jovens agricultores, ao contrário do que depois me foi explicado, mas mal explicado. Nós somos uma organização perfeitamente transversal. Os nossos estatutos dizem que só podem ser eleitos e votantes todos os jovens até aos 40 anos, mas depois estamos abertos a todos os agricultores como membros aderentes e fazendo parte perfeitamente integrante dos estatutos da organização. Não percebemos isso, denunciamos isso, aliás, eu fiz chegar na pasta que fornecemos, está uma carta logo quando surgiu a constituição da Parca, a dizer essas mesmas razões, e depois o novo presidente também já evidenciou à senhora ministra esse nosso descontentamento. Se há quatro organizações, digamos assim, que representam o setor agrícola em Portugal, a CAPA, a CNA, a AJAP e a CONFAGRE, não vemos razões porque a AJAP não esteja presente e representada neste órgão. Até porque eu sugeri isso, este assunto de uma regulamentação a nível de preços, na primeira audiência que tive com a senhora ministra da Agricultura, ainda na condição de presidente da AJAP, e na primeira audiência que com a nova direção teve com a senhora ministra, referenciou isso também. E referência a isto, ainda não tinha surgido a Parca, e a mim parece-me que a Parca, com certeza, já estaria na ideia do atual governo, mas quem impulsionou, porventura, a Parca foi um célebre programa de prós e contras, que foi muito polémico em relação a essa matéria. Eu próprio empolguei-me com a situação porque não percebi o porquê, ainda hoje não percebo o porquê, e por vezes esta palavra não é mais correta, da arrogância de quem utiliza muitas das vezes chavões como o quero, posso e mando em relação àquilo que se vai praticando e que se pratica em Portugal e não só em Portugal. O que está aqui em causa, e eu acho que é de encontro a esta necessidade, a esta premência dos agricultores que vai a este grupo de trabalho, o que está aqui em causa é o sentimento dos agricultores em relação aos preços que são praticados das suas produções, daquilo que eles vendem. É evidente que todos nós temos alguma culpa no cartório. Porventura, existiu ao longo de anos a fio muito desleixo político em relação a esta matéria e alguma permissividade, se me permitem, dos diferentes governos em não querer interferir nesta matéria. Não sei se é por ser tão delicada, não sei se é de facto por ter a montante e a jusante grupos económicos muito poderosos, mas alguém tinha de tocar na ferida e tentar explorá-la no sentido de pelo menos mexer. Hoje está na ordem do dia, digamos assim, a discussão dos preços. Ainda por cima, vésperas de um mega piquenique deste mesmo fim de semana, antecedido pela uma Feira Nacional de Agricultura que pela primeira vez teve as grandes superfícies como expositores, e depois de um famoso 1º de Maio como nunca existiu em Portugal. Já não é o dia do ouro, é o dia do Pingo Doce, parece que já estão a intutilá-lo assim. Portanto, o assunto está efetivamente na ordem do dia e aquilo que é claro e é urgente e premente para a JAP e para todos os agricultores, penso eu, é que tenhamos preços justos às nossas produções. E o que é o preço justo? O preço justo, embora surgiu a Parca, o facto de não estarmos lá, não estamos contra a existência deste organismo, como é evidente, nós solicitamos-lo desde a primeira hora, mas a Parca hoje peca por déficit e de tal maneira se veio a demonstrar isso que passadas as primeiras reuniões deste organismo surgiu o 1º de Maio e antes disso tinha surgido, não querendo fazer publicidade, o próprio Continente a vender ao público leite marca branca, leite Continente a 13 cêntimos o litro, um claro dumping, porque é impossível produzir leite a 13 cêntimos, tudo o que seja abaixo dos 40 cêntimos, porventura é muito pouco para os custos de produção. Eu li alguma documentação e alguns comentários e algumas opiniões, e isto é muito simples, de que vale existir uma bolsa de terras para instalar jovens agricultores, de que vale existirem bons programas, seja a melhoria do PRODER, como se veio a verificar, e no fundo o impulso que o PRODER teve nesta reta final, de que vale estar-se a preparar um bom documento para o período 2014-2020, se de facto aquilo que mais nos move, que é a nossa rentabilidade, a rentabilidade das nossas produções, não se verificar. Se de facto os nossos consumidores não preferirem produtos portugueses e se de facto depois também a nossa distribuição não entrar com isso verdadeiramente em linha de conta. Uma coisa é aquilo que se diz fazer e outra coisa é aquilo que efetivamente se faz. E aquilo que se diz fazer não corresponde de forma nenhuma a essa mesma realidade. E eu acho que é aqui que a Parca tem de dar, e este grupo de trabalho, e as conclusões estaremos todos muito atentas para que elas chegam e que tenham, de facto, seguimento e para além disso, que possam vir a fazer lei sobre estas matérias, é que a Parca consiga passar uma regulamentação muito mais exigente, onde possam existir regras claras. E as regras para nós são muito evidentes. Ou seja, o produtor vende a 5, quando fica na transformação, quando fica nos encargos todos que é necessário até chegar à prateleira do hipermercado e quanto é que isso vai custar ao consumidor. Desde que as coisas estejam claras, todos nós percebemos o que é que se passa. Há países na União Europeia que têm a coragem de colocar o preço do produto pago ao produtor na embalagem do próprio produto. Eu acho que maior transparência do que isto não existe. Porventura não será necessário, desde que este organismo ou existisse uma regulamentação que todos cumprissem, e quem não cumprir tem obrigatoriamente de ser punido à imagem da lei. Portanto, eu ficava-me por aqui, porque acho que também gostava de ouvir as questões dos seus deputados, para podermos depois dizer mais sobre a nossa opinião. Mas esta nota para nós é importante. Parabéns, porque de facto que este grupo de trabalho vem em boa hora. Felicitar também a Constituição por este governo deste organismo da Parca. Apresentar a tal nota, como referi, da organização que represento não estar presente neste organismo. mas desejar que este grupo de trabalho tome conclusões, conclusões definitivas e caminho para uma legislação que urge, que é necessária e que todos os parceiros, nós não temos rigorosamente nada contra quem nos compra os produtos, somos parceiros, devemos estar sentados na mesma mesa, mas devemos olhar de igual forma uns relativamente aos outros. Agora, pensar-se que porque somos duas ou três estruturas, compramos 70% a 80% das produções nacionais e isso já nos permite fazer campanhas, promoções, tudo aquilo que nós assistimos, eu acho que isso, quem acaba por pagar grande parte destas coisas são os agricultores. Uma última nota. Que estas conclusões também deveriam referenciar isso. É evidente que outras organizações irão falar com mais conhecimento sobre esta matéria do que nós, mas devia-se agitar o setor cooperativo em Portugal, deve ser mais agitado. O que eu quero dizer com isto é quero dizer que deve-se partir para outro tipo de organização, para outro tipo de exigência. Nós temos bons exemplos cooperativos e de organizações de produtores em Portugal, que conseguem aglutinar produções, conseguem melhorar a imagem dos produtos, conseguem criar mais valia no próprio produto e conseguem com isso chegar ao mercado com mais facilidade e a melhores preços. Por outro lado, existem produtos que não conseguem ter essas mais-valias, não conseguem introduzir essas mais-valias, porque as cooperativas dessas mesmas regiões ou estão com bastantes dificuldades financeiras, e quantas existem, infelizmente, no nosso país, ou então apenas abrem no período de candidaturas para receber candidaturas aos agricultores e depois praticamente estão em banho-maria durante o resto do ano. E eu acho que uma estrutura cooperativa que representa agricultores tem um objeto muito claro, é uma função socioeconómica e não uma função socioprofissional. Para isso estão as organizações. E aqui, se de facto as cooperativas estivessem mais organizadas, conseguiam, porque todos nós agricultores pertencemos a cooperativas, portanto eu sou um cooperativista nato, para além ter representado a direção da AJAP, mas também sou um cooperativista nato, também sou sócio da minha cooperativa, mas gostava que eles conseguissem estar mais organizados para quando a grande distribuição vier ter com eles para negociar, eles estivessem mais organizados e tivessem capacidade de negociar. Isso muitas vezes não acontece, porque parece que existe uma política de dividir para reinar, também aqui a este nível. E isso só vem fragilizar os agricultores. Portanto, era só, deputado, peço desculpa se roubei algum do tempo que me estava destinado.
Obrigado. Obrigado, engenheiro. Abrimos as inscrições. Deputada Hélder Amaral.
Cumprimentar a direção da AJAP, mandar um abraço especial ao Presidente, ao meu caro amigo Armando, e dizer-vos que este grupo, a proposta do grupo de trabalho, este grupo de trabalho, para além de queremos obviamente acompanhar o que é que se passa na Parca, para nós é um pouco diferente. Este é um grupo de trabalho que vem do sede da Comissão de Economia, e portanto não tanto da Comissão da Agricultura, e o que nós queremos é fazer num ponto um trabalho complementar àquilo que é o que está a ser feito na Comissão da Agricultura, no sentido de encontrar mecanismos de controle e de autorregulação entre os vários operadores. O que é que nos preocupa, essencialmente, saber, ou pelo menos ao grupo parlamentar do CDS-PP? Ver o que é possível fazer em termos de licenciamento. Em termos de licenciamento, não em prática, não em concreto, as derrogações, as exceções, o licenciamento dos produtos em si, mas em termos de licenciamento industrial, em termos de licenciamento de produção, ou seja, tudo aquilo que pode o Ministério da Economia, mais aquilo que está na tutela do Ministério da Economia. E que constrangimentos de licenciamento nós devemos fazer, ou seja, como é que nós devemos tratar estas unidades de produção, não as UPAs, que são unidades de produção artesanal, mas as pequenas produções, de que forma que nós podemos olhar para elas de forma diferente das grandes produções, como é que isso é fundamental para pequenas produções, para pequenos agricultores e para jovens agricultores, no sentido do Estado não ser um empecilho e ser, ou seja, fazer o seu papel de regulador, mas não atrapalhar, ou seja, desmaterializar o mais possível este tipo de produções, uma vez até que muitas delas, porventura, não precisam de passar do âmbito municipal, uma vez que a sua incidência, a sua imposição ou o seu efeito no mercado também é meramente local. Depois é a proteção, obviamente, de alguns produtos, de grande qualidade, de grande marca, e aí nós próprios fizemos um projeto de resolução que visa criar condições para obrigar a que a componente nacional esteja perfeitamente definida no produto. Ver qual é a vossa opinião sobre isso. Não é ter, dizer, bom, o código de barras diz que o 560 é produto nacional, mas depois chegamos à conclusão, não é. É tudo menos isso. O que nós queremos é criar condições, saber como é que nós podemos criar condições para, de facto, identificar bem. Quando estamos perante um figo, o figo é mesmo português, o cesto é português, o plástico é português, a ráfia é ou não português, até dizer, pelo menos até 50% era a nossa meta, tinha que ser obrigatório a identificação. Depois, obviamente, o consumidor escolherá, sem igualdade de circunstâncias, quer produto nacional, quer outro produto. Agora, ser vender gato por lebre é que não nos parece razoável. Depois era perceber melhor esta questão das marcas brancas. Se elas têm, do ponto de vista económico, depois fiz ao consumidor uma vantagem, dar acesso a produtos que, tendencialmente, vamos acreditar, têm a mesma qualidade ou têm o mesmo controle de qualidade, mas podem não ter incorporado o mesmo valor, a mesma investigação, e, portanto, pode haver aqui um fator de concorrência desleal, e, portanto, nós gostávamos de poder acompanhar e perceber bem o que é que acontece no terreno e o que é que nós podemos fazer, quais são os constrangimentos que isso podem provocar à inovação, à colocação de produtos. E porquê? Porque falou-lhe bem, por exemplo, aconteceu no leite do Continente, lá está uma marca branca, em que havia dumping, e segundo sabemos, mas também iremos ouvir a Autoridade da Concorrência, deu até à abertura de processos da Autoridade da Concorrência. E aqui é o que nós precisamos saber, é saber em que sítios é que nos podem identificar, em que as leis da concorrência são claramente atropeladas para nós podermos fazer o nosso papel de controle e fiscalização da Autoridade de Concorrência e incentivá-los a agir, ou saber onde é que a coisa está a falhar, porque nem sempre nos é relatado, não só este processo de dumping, que é o mais fácil, mas pode haver outros constrangimentos. E aqui passo aos contratos, que é isso sim, nós é uma matéria que gostávamos muito de acompanhar, saber se há, aquilo que parece que existem, cláusulas abusivas. E aí sim, não tem a ver com o Ministério da Agricultura, do CUR, tem a ver connosco, que é a procura de uma cultura concorrencial. Nós somos, eu acho que no mercado deve ser livre e aberto, quem tem qualidade tem, quem não tem, não tem, quem tem bons produtos vende, mas é preciso que hajam regras claras de concorrência. E há aqui tendências claras para haver abuso de posição dominante da parte da grande distribuição, fruto do licenciamento abusivo, da abertura em termos de horários também abusiva, mas isso são outras matérias. É uma realidade que está, e como é que esta concentração, em alguns sítios quase em monopólio, até oligopólio, provocam abuso de posição dominante ou dependência económica. Pode acontecer, e muitos produtores estão em completa dependência económica, ou seja, a sua produção é completamente. Isso é consentido? No vosso caso, ainda bem que é assim, porque de outra forma não escoavam os produtos? Ou há, que é o velho problema, o dia do Pingo Doce, como disse razoavelmente, e foi entendido pelo menos esse, para grande desconforto daqueles que vêm no 1º de maio, mais um dia de folga e de festa, isto é só uma provocação, meu amigo Agostinho Lopes, mas que foi entendido assim, se aquilo foi uma ação que pode ter contornos de dumping de uma grande distribuição, ou é algo que vai aparecer na fatura dos fornecedores. Portanto, e se isso acontece, porquê? É porque as cláusulas dos contratos foram mal feitas, nós temos que alterar a legislação nessa matéria, temos que cuidados é que temos que ter, porque nós, o nosso papel aqui é poder mudar leis, e portanto, se há qualquer coisa que não esteja a escapar, digam-nos o que é que é. E portanto, era um pouco nestas matérias que gostávamos de ouvir a vossa opinião para podermos não só produzir no nosso relatório, depois que obviamente cada grupo parlamentar fará entendimentos diferentes e fará alteração, mas a nossa intenção do CDS era encontrar mecanismos de permitir que o mercado funcione, mas ainda assim, claramente, encontrar mecanismos de controle e de algum bloqueio a que em todo momento haja abuso de posição dominante, porque nós estamos perante duas realidades diferentes e queríamos que as duas pudessem subsistir em igualdade de circunstâncias.
Obrigado. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Queria cumprimentar a direção da AJAP e saudar o facto de virem a esta audição. Como foi dito, os objetivos desta comissão é o tentar fomentar a equidade e o equilíbrio da cadeia produtiva e analisarmos tentando a maximização e a otimização da relação comercial entre os setores de produção e os produtores e os distribuidores. O facto de pretendermos ouvir a vossa opinião é, para nós, muito importante, dado, como disse o Sr. Deputado Aguilar Amaral, nós estamos a analisar a perspectiva económica, não só a perspectiva pura e simplesmente agrícola, mas também a relação económica da questão. E por isso tinha aqui duas ou três pequenas questões que gostava de ouvir a vossa opinião em nome do Partido Social Democrata. Que sugestões é que tem a JAP, no fundo, para poder melhorar a relação com a distribuição, criando, e quais são estas sugestões ao nível da, como já foi referido, ao nível da transparência dos preços? E se as vossas sugestões, que no fundo na interligação com as grandes distribuidoras, se as vossas sugestões, as vossas divulgações são tidas em conta pelas distribuidoras? Se entre distribuidoras, nesse relacionamento que têm, entendem que há diferenças significativas de comportamento entre elas, se há algumas que tenham maior aptidão para receber estas vossas sugestões, ou se porventura o comportamento entre elas é muito idêntico. Gostaria também de saber, como disseram há pouco, referiram essa questão de que as associações como é que podem se organizar melhor no sentido de defender os interesses dos produtores junto das distribuidoras? De que forma é que podem criar aqui uma otimização para que se evite o problema no lado da distribuição? Eram estas as questões que gostaria de realçar, sendo que se calhar mais para a frente poderia fazer outras perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Já vi que os dirigentes da AJAP tiveram a fazer aqui uma estadia aqui em Lisboa para responder às audições todas da Assembleia da República. E, portanto, desde ontem, gostaria de vos colocar algumas questões ligadas com esta questão. Uma primeira, para sublinhar, de facto, que este é um problema que se arrasta já há bastantes anos, denunciado, várias vezes o denunciámos ao longo destes anos. Na abordagem dos problemas da regulação e do licenciamento da grande distribuição. E o que é certo é que este processo tem custado a ter alguma solução satisfatória. Esperemos que o escândalo do dia 1 de maio possa provocar algum avanço positivo. Porque nós até tivemos, por exemplo, no início dos anos, fins dos anos 90, fim dos anos 90, início dos anos 2000, portanto, na mudança do século, até chegou a existir um código de boas práticas negociado entre a grande distribuição, a Associação da Grande Distribuição e a CIP. Simplesmente aconteceu aquilo que era inevitável, não funcionou. A força de um lado é suficientemente poderosa para isso e para travar quaisquer alterações noutros sentidos. Aliás, aconteceu em matéria de licenciamento, em matéria de horários das unidades destes grupos, etc. Eu não tenho dúvidas nenhumas quem é que conduziu algumas políticas do Ministério da Economia ao longo desta década, particularmente nesta matéria da grande distribuição. E nós estamos colocados perante um problema que continua claramente a suscitar muitas dúvidas sobre a forma de o resolver. Porque nós bem podemos fazer apelos ao funcionamento do mercado. Quando nesse mercado dois grupos têm o peso que têm neste momento a Sonae e a Jerónimo Martins, E se lhe juntarmos mais 3 ou 4, nós estamos nos 80% do mercado retalhista, não há agroalimentar. É muito difícil perceber como é que o mercado vai funcionar, pese toda a regulamentação que se for fazendo. E nós começámos por ter aqui essa situação. Por exemplo, isto que aconteceu no 1º de maio, aparentemente está claro para um conjunto de entidades e de pessoas. Até julgo eu para a Ministra da Agricultura. Penso que para o Ministro da Economia não está particularmente claro. E, por exemplo, para uma entidade que deveria ter aqui um papel decisivo, até podemos dizer que está claro, mas no pior dos sentidos. A Autoridade da Concorrência continua a pensar que aquilo que aconteceu não foi venda abaixo de custo, porque foi por recurso à utilização do chamado cartão de desconto. Disse-nos aqui, a Autoridade da Concorrência, ouvida sobre o assunto. Portanto, diz que continua a ter esta opinião nesta matéria. Isto levanta logo esta questão da clarificação destes problemas. E nós julgamos que este problema deveria ter tido outro desenvolvimento na abordagem das alterações que se fizeram na lei da concorrência e, infelizmente, não tiveram. E, portanto, nós estamos perante aquilo que, em linguagem de concorrência, se chama é abuso de posição dominante, mas é, sobretudo, abuso de dependência económica, porque eles sabem que hoje a grande porta de saída para a produção agroalimentar e outra produção industrial mesmo, é a grande distribuição e, portanto, sabem à partida que quem quiser vender é por eles que tem que passar, não tenho qualquer dúvida em utilizar essa força para impor as regras e as condições, umas em cima da mesa e outras por baixo da mesa, para impor as condições que entendem. Infelizmente, a lei da concorrência não tipificou, não desenvolveu suficientemente o que é abuso de dependência económica na base de um abuso de posição dominante e como isso não foi aceito, apesar, por exemplo, das nossas propostas, nós vamos continuar a estar colocados perante uma autoridade da concorrência que diz que a legislação não lhe permite intervir. E, portanto, vamos continuar a ter este problema todas as consequências daqui decorrentes. Insisto, neste momento, aquilo que aconteceu no 1º de maio e que continua a acontecer pelos anúncios e pelas promoções que continuam a ser anunciadas, é que a Autoridade da Concorrência acha que se houver um preço, isto é, o cliente paga 100, e o desconto, mas o desconto de 50% é feito depois num prémio do cartão, portanto acumula no cartão, que isto que não é, vai andar mais de preço. Foi o que o senhor Presidente da Autoridade da Concorrência nos disse aqui com todas as letras. Eu gostava de vos colocar duas questões, uma, do meu ponto de vista, muito complicada, que é a das marcas brancas, e sobretudo determinado tipo de marcas brancas, que são fabricadas pelas organizações agrícolas, exatamente porque estão dependentes economicamente da grande distribuição, por exemplo, por cooperativas. Muitas das marcas brancas são produzidas nas mesmas cooperativas, eu vou terminar, que lhe vendem os produtos com as marcas próprias. Por exemplo, o Continente tenho em casa, comprei exatamente as duas garrafas, que é para ninguém ter dúvidas, se alguém tiver dúvidas eu trago as garrafas. Meio litro de azeite da cooperativa olivícola de Moura, que custa 3 euros e não sei o quê, azeite virgem. Ao lado, a mesma garrafa, com o mesmo rótulo, incluindo cooperativa olivícola de Moura, simplesmente marca Continente. Custa, é exatamente o mesmo azeite, o mesmo tipo de azeite, a mesma graduação, etc, etc. Simplesmente custa menos 1 euro. E eu pergunto, como é que isto pode funcionar? É evidente que a gente pode dizer, o movimento cooperativo, as cooperativas não deviam fazer isto. Mas como é que eles não fazem isto, não fazem isto, não vendem o azeite? Como é que responde a isto? E eu gostava que este problema, não sei se vocês já fizeram alguma abordagem disto na Parca, mas era claramente uma questão que precisava de ter uma clarificação. Como é que se responde a isto? E vou terminar com uma pergunta que, do meu ponto de vista, vai ser decisiva nos próprios trabalhos da Parca. Que é se nós, se a solução final é a autorregulação, se a solução deve ser, de facto, legislação, portanto, a regulação imperativa por via legal das relações entre a grande distribuição e os seus fornecedores.
Obrigado, Sr. Deputado Cristiano Gomes. Passo agora a palavra à JAP para que possa responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, aqui um leque de questões e de observações muito pertinentes. De facto, estamos numa Comissão Parlamentar de Economia, portanto, são as leis de mercado que funcionam e têm de funcionar associada a todos os tipos de mecanismos de controlo e regulação, que eu acho que é aqui que nós devemos entroncar as nossas preocupações. Algumas questões colocadas pelo Sr. Deputado Helder Amaral, e dizer o seguinte, de facto, as pequenas unidades de produção são sempre muito mais, estão muito mais expostas e são mais facilmente afetadas por todo o tipo de auditorias e inspeções, e por mais que queiram facilitar as coisas e as transmitam até para as próprias autarquias, muitas destas unidades, por vezes, têm dificuldades em se impor no próprio mercado. E depois, se lá está aqui um bocadinho a falta da nossa própria organização, se pequenas unidades de produção, sei lá, transformação de leite em queijo, de transformação de compotas, a questão do mel, portanto, um conjunto de unidades que se conseguem fazer até sem grande encargo, digamos assim, são unidades perfeitamente viáveis para qualquer exploração. Mas se existisse depois uma aglutinação dessas produções através de um organismo dos próprios produtores, a própria cooperativa a nível distrital ou a nível com uma determinada dimensão, pudesse assegurar a venda e o escoamento, quer para o mercado interno, quer até para a exportação, pela via da qualidade que se consegue obter, e até para proteger, junto dos municípios e junto de todas as entidades fiscalizadoras e de controle que todas estas unidades têm. No fundo, isto era um processo e um modelo de máquina, digamos assim, que podia funcionar. É evidente que nós temos de... Mas o que é que tem sido feito até agora sobre estas matérias? Muito pouco, e o tempo vai passando e vamos assistindo a todo o desenrolar da economia, digamos assim, que não para. Param estas pequenas unidades porque são facilmente bloqueadas por todo o tipo de situações. Param porque nessas mesmas regiões não há a dinâmica necessária ou autárquica ou da sociedade civil ou dos próprios agricultores ou da irreverência ou do empreendedorismo, e não existindo essa capacidade, tudo isto vai esmorecendo. Quem perde? Perde o país, perde a nossa economia, e quem ganha são de facto aqueles que têm de facultar e de fazer chegar os alimentos aos consumidores. E esses não têm cá, ou se têm essa desculpa, não temos ou não está organizado, então vão buscar a qualquer lado e põem da forma que bem entenderem no mercado, seja marca branca, seja aquilo que for, ou marca, e fazem o negócio deles. Portanto, há um objetivo nisto. Nós temos de alimentar a população mundial, temos de alimentar a população portuguesa, e quem não se organizou, quem não deu os passos que devia ter dado, tinha de o fazer, ou tem de o fazer. Agora, temos de ver de que população estamos a falar. Estamos a falar de agricultores que têm um conjunto de limitações, quer queiramos, quer não, é a sua idade avançada, é o seu fraco grau de instrução, é a fraca formação, Há um conjunto de limitações que nós temos de ter consciência dos operadores que nós temos. Nós, se falarmos em grandes explorações, as grandes explorações, com facilidade, ultrapassam a barreira da qualidade, ultrapassam algumas das barreiras da quantidade e já nem querem saber do mercado português, porque descobriram que aqui não vale a pena eles tentarem negociar com os grandes grupos económicos, porque estão a tentar arranjar mercados lá fora, candidatam-se a verbas para estar em feiras internacionais, da AICEP ou de outros organismos, ou aglutinam-se no Portugal Foods, no Portugal Fresh, portanto, e conseguem porque têm dimensão, têm capacidade para chegar onde bem entendem, pela qualidade dos seus produtos e pela quantidade. Agora, há um outro grupo muito grande, seguramente a maior fatia de produtores nacionais, que a legislação, no fundo, a política e as regras e as leis têm de proteger. Quando o Sr. Deputado Agostinho Lopes dizia se a solução é ou não a legislação, confesso-vos, tem de ser a legislação. Tem de existir legislação que possa punir quem de facto consegue colocar queijo da Serra da Estrela ou vinho Alvarinho aos preços que o coloca nas suas cadeias de venda e distribuição. Provavelmente nem tudo o que está ali é da casta Alvarinho, pode haver alguma mistura, nem tudo o que estará ali será leite cru feito da forma tradicional como é feito o queijo da Serra da Estrela. E quanto leite não é proveniente dos animais da raça bordaleira ou da raça mondegueira, e são as aves, e são lacones, e são todas essas raças exóticas que existem, e muito algum vem de Espanha. E eu pergunto se aí os organismos reguladores funcionam, se a ASAI funciona, se quem deve, de facto, não sei se funciona, mas parece-me que não funciona, e muitas das vezes somos todos nós os prejudicados. Mas quando alguém faz algum pequeno ruído à volta disto, é porque é um grupo sem expressão, pequeno, que não tem dimensão, não tem capacidade para chegar à comunicação social, não tem capacidade para fazer, de facto, algum ruído à volta de situações perfeitamente identificadas. Quando acontece um pequeno escândalo, como aconteceu no 1º de maio, num dia marcante como aquele, as coisas aí, houve a agitação que houve à porta dos hipermercados, neste caso da cadeia Pingo Doce. Portanto, há efetivamente estes bloqueios, e isto são bloqueios, que se verificam nas pequenas unidades produtivas que querem dar o salto para fazer alguma transformação, ou se não puderem dar esse salto, que queiram aglutinar as suas produções. Aqui devia existir um acompanhamento muito maior, aqui devia existir, de facto, muito mais proteção. Não estou a falar do pequeno e do médio ou do grande, estou a falar da nossa realidade produtiva a nível agrícola em Portugal. Nós em Portugal não vale a pena pensarmos que a população tem de ser a 5%, ou 3% ou 4% da população é que se pode dedicar à agricultura, e essa tem de ser super intensiva e super produtiva. Não temos essa realidade em Portugal. Se isso é possível existir nos Estados Unidos ou na França ou noutros países, em Portugal é impossível. Temos zonas de montanha, temos muitas zonas desfavorecidas, temos uma heterogeneidade muito grande na dimensão das explorações e temos outra questão que é fundamental. Portugal é tão pequeno, do litoral ao interior, e fala-se em desertificação e fala-se em zonas de facto completamente marginalizadas, onde é que são os incêndios florestais no verão, vão tomando parte de todo esse espaço e todo esse território. Eu acho que compete ao Governo tomar iniciativas, e penso que estão a ser tomadas, e compete à Assembleia, de facto, estar atenta, como de facto está a mostrar que está atenta a uma preocupação tão real quanto esta. E eu acho que nesta situação só se pode resolver legislando, procurando encontrar o maior número de consensos possível à volta depois de auscultar todo o conjunto de organizações que estão a auscultar, mas depois tem de se tomar medidas, e as medidas têm de atender a vários segmentos da produção, da linha produtiva, da cadeia produtiva que nós temos em Portugal. A agricultura portuguesa, como disse, não está toda à mesma velocidade, e temos realidades bem distintas, e a legislação tem de atender a essas realidades, porque senão, cada vez mais, a desertificação, e estas pequenas unidades produtivas vão desaparecendo. Há concelhos do país onde é que não se instala um jovem agricultor há muito tempo, e eles vão, embora exista algum ânimo à volta do prémio, à instalação, à volta dos apoios, mas quando eles entram na realidade, e agora o que é que eu faço depois de ter feito o investimento que me saiu algum do bolso, como é que eu vou vender, como é que eu vou escoar? Porventura não pensei nisso antes, porventura não fiz um estudo de mercado em relação a isto que vou fazer, eles vão acabar por desistir e provavelmente esta também não será uma solução. Não posso ser pessimista, porque tenho de defender, de facto, a classe e os jovens agricultores e a agricultura, mas se neste ponto, que é crucial, que é vender as nossas produções, se no preço não estiverem incutidos todos os nossos custos com aquilo que se tem assistido nos últimos anos, o custo dos combustíveis, o custo de todas as matérias-primas, dos adubos, dos agroquímicos, das rações, tem subido a um ritmo assustador e, por seu lado, o preço a que nos pagam as nossas produções, seja no leite, e é uma estrutura cooperativa que passou industrial, não sei, há aqui alguma mistura à volta disto, mas seja no vinho, se é cooperativo através da adega, se é através de uma estrutura empresarial, quem acaba por sofrer com todos estes danos e mais tarde desiste, porque o pai não diz ao filho mantém-te nisto porque isto está a dar dinheiro, e se as coisas não estão a funcionar, de que adianta existirem apoios para a instalação, para o investimento, se depois o mercado em si, para essas estruturas, não funciona e não lhes permite ter uma mais-valia com isso. As pessoas, pura e simplesmente, desistem, porque ninguém, e eles, muitas das vezes, nem fazemos contas ao nosso dia-a-dia e ao nosso trabalho, não sei quantas horas tem o dia para os agricultores, por vezes não há relógios. Portanto, este exemplo flagrante, de lá está, das marcas brancas, eu não tenho nada contra as marcas brancas, que até são os próprios produtores que através das suas cooperativas, que depois arranjam a marca B, digamos assim, para fazer sair o produto. Eu acho estranho que os produtores também caiam nisto, ou seja, mas caem porque não têm outra alternativa, porque as alternativas que têm é assim: se eu não vender esta quantidade que tenho aqui, vou ficar a encher com os lagares, com as cubas completamente cheias até à próxima campanha, está-se a avizinhar uma próxima campanha, eu tenho de esvaziar isto, nem que seja a perder dinheiro. Portanto, e são estas coisas que têm de ter maior previsão, e os agricultores têm responsabilidades, repito, as cooperativas têm responsabilidades também, mas acima de tudo, quem compra, e falou-se da questão dos contratos, quem compra faz os contratos que mais lhe agradam. Ou seja, nós este ano prevemos não sei quantas campanhas, é evidente que o produtor diz, ah, é uma campanha, pode ser que não tenha a dimensão alarmante e que eu tenha, que venha a ter menos rendimentos, mas depois acaba por sofrer. Estipulam um prazo e depois pode acontecer algumas coisas neste processo. Eu confesso que, por um lado, em relação, por exemplo, na Feira Nacional da Agricultura, e termino com isto, estar, por exemplo, as cadeias representadas, não me causava muita espécie se eles estivessem numa secção perfeitamente individualizada e ia lá visitá-los os consumidores que queriam comprar na hora, mas no outro lado, no outro pavilhão, tinham de estar os produtores a vender diretamente. Ou seja, sem uma feira dos produtores, devia ser uma feira onde é que os produtores deviam vender diretamente, em vez de, ao invés de estarem a ser as próprias cadeias. Mas isso, existe uma rentabilidade para uma instituição e para uma coisa que também tem os seus problemas económicos, porventura ajudou. Eu não quero ir por aí. Parece que as conclusões da feira disseram que isso também leva a uma maior aproximação. Bom, quando não podemos com eles, juntamos-nos a eles, ou quando não somos capazes, temos de nos juntar numa tentativa de arranjar soluções. Se essas soluções aparecerem, então venham elas. Agora, que venham efetivamente claras, que não seja mais um tapar de olhos, digamos assim, ao produtor. É difícil negociar com as grandes distribuições, porque elas próprias organizaram os seus grupos produtores. Isto é quase pergunta com que direito o fizeram. Então, existem tantas associações, existem tantas cooperativas, vocês deviam era ir negociar com essas cooperativas e com essas associações para que um grupo XPTO vos fornecesse batata, vos fornecesse tomate, vos fornecesse hortícolas, vos fornecesse frutas. Agora não, eles próprios organizaram o seu grupo de produtores. No fundo, estão a competir com as próprias organizações e com as próprias cooperativas. Portanto, quem está de boa fé num processo não cria em simultâneo um outro agrupamento. E este com regras bem rígidas, porque quem entra quase não pode sair e tem contratos que tem de cumprir até ao fim e de firmar. E tem quantidades que tem de apresentar, nem que tenha de roubar ao vizinho, se me permite a expressão, para apresentar, porque senão cai tudo por terra. Portanto, eu acho que quem vem dizer que é desconto no cartão, é desconto, enfim, isto já me parecem lojas de roupa e já me parece tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar de coisas da qual nós precisamos para viver, desde que a gente acorda até que nos deitamos, que é de nos alimentar. E parece que estamos a falar de coisas perfeitamente banais. Estamos a falar de alimentos, estamos a falar de uma necessidade que porventura o mundo vai sentir daqui a alguns anos, quando a população, como se estima, aumentar, e acho que o desaparecimento de muitas explorações, ao ritmo que se tem verificado, deve ser pela Assembleia, deve ser pelos diferentes governos, pelo atual governo, analisado muito friamente, porque daqui a alguns anos temos as grandes cadeias a comprar na Polónia, a comprar por essa Europa fora, porque em Portugal que estamos a ter autossuficiência, ou que estamos a aumentar o nosso grau de autoabastecimento, qualquer dia não podemos dizer o mesmo. Fizemos no azeite, toda a gente bate palmas com o azeite, mas o azeite que se produz aqui vai para a Espanha, entra por outras marcas, fazem 30 por uma linha com azeite. Estaremos a falar noutros produtos, estamos a falar no leite, não sei por quanto tempo é que nós somos autossuficientes no leite, porque da maneira como as coisas estão a correr para as produções leiteiras é uma coisa do outro mundo. E depois falou-se nos licenciamentos, é a pior coisa que podia ter acontecido no leite. Eu costumo dizer isto, antes de existirem as casas à volta das explorações leiteiras, estavam lá as vacas. Depois apareceram as casas, as moradias, com piscina e com isto. E depois as moscas e a bicharada. Mas o que é que o agricultor tem com isso? Ele já lá estava. Estava primeiro com os seus animais. Depois, claro, essas explorações parece que têm de fechar porque se cria todo o tipo de entraves e mais alguns. Mexer numa exploração leiteira em termos de infraestruturas é inviabilizar essa mesma exploração. E quantas de 50 animais para cima estão condenadas, e estamos a falar em explorações perfeitamente médias à escala europeia e até mundial. Portanto, eu terminava por aqui os dados. Desculpe, se provei.
Bom, muito obrigado, Engenheiro Firmino Cordeiro. Resta-me agradecer à AJAP pela sua presença, pela a sessão que aqui teve, e relembrar que a nossa próxima audição é terça-feira, às 19 horas. Com a CAP. Senhor, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, eu cheguei mais tarde, mas gostaria de endereçar umas palavras à Associação dos Jovens Agricultores. E, portanto, antes que o Sr. Presidente dê por encerrado, gostaria de poder usar da palavra.
Sr. Deputado, eu não sei, eu ponho aqui que não se importa, mas peço é que isto não se torne um hábito, porque nós fazemos isto antes da Comissão, e neste caso, entre a Comissão da Economia, que é dentro dessa comissão que o grupo se insere e que vai começar neste momento, e portanto tínhamos esse timing previsto. Eu penso que se ninguém se importar podemos fazer, mas pedi-lhe que nas próximas vezes não se tornasse um hábito. Então, muito obrigado.
Não, Sr. Presidente, não sei o que é que o senhor refere a um hábito. Muito bem, muito obrigado por ter dado a palavra, agradeço que o faça. Bom, a Associação à JAP, a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, muito obrigado por estar aqui. É para nós muito importante a vossa presença e eu poder ouvir aquilo que é a vossa sensibilidade. De alguma forma já ouvi boa parte de algumas das questões que eu teria, foram claramente respondidas. No entanto, o Partido Socialista tem um diagnóstico muito claro relativamente a esta situação. Efetivamente, na nossa economia há claramente, face àquilo que é, digamos, o justo equilíbrio entre a produção e a distribuição, sente-se claramente que esse justo equilíbrio não está, enfim, a acontecer. Se verificarmos, por exemplo, na lista das empresas mais fortes ou na lista das pessoas mais poderosas do ponto de vista económico no nosso país, verificamos que elas estão mais associadas às áreas da distribuição do que à produção, e se verificarmos no exterior do país, o inverso acontece. Ou seja, os produtores, desse ponto de vista, constroem mais riqueza do que os distribuidores. E, portanto, nessa matéria, a minha questão, enfim, que eu gostaria de poder perceber, é se neste, enfim, se sentem este, que há este justo equilíbrio, ou naquilo que é a relação entre a distribuição e a produção, nem sempre se consegue obter este justo equilíbrio, e isso reflete-se, de alguma forma, pelo menos por aquilo que eu me pude perceber daquilo que foi transmitido pela Associação de Jovens Agricultores, agora nestas palavras anteriores. A segunda questão que eu gostaria de colocar é se entendem que alguma economia possa subsistir sem produção e, portanto, se o setor produtivo deve ou não, de alguma forma, ter a atenção de todos na economia para que possa, de alguma forma, subsistir. A terceira questão, enfim, e esta talvez uma diferente relativamente às matérias que já foram abordadas, tem a ver com a capacidade dos produtores, nomeadamente incorporarem inovação, incorporarem tecnologia e, dessa forma, apresentarem valor acrescentado que lhes permita aglutinar forças para, enfim, conseguir encontrar também esse justo equilíbrio com a distribuição. E, finalmente, se entende que deve existir por parte, enfim, eu vi referências que devia haver uma intervenção legislativa, mas que tipo de intervenção legislativa é que entende que possa ser, enfim, concretizada desse ponto de vista para atingir também os objetivos que aqui deixou. E agradecia, enfim, espero não ter sido muito longo, mas gostaria de colocar estas questões à Associação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tom Campos. Passa a palavra. Eu peço desculpa roubar mais algum tempo, mas são de facto pertinentes, embora algumas delas já tivessem sido retocadas. Temos essa variação existe, ou seja, de que Portugal, de facto, os produtores têm menos peso económico do que a distribuição, com certeza que as regras são diferentes. Aliás, o primeiro estudo da Parca que evidencia claramente isso, que os preços na União Europeia dos produtos aos agricultores são, comparado com os nossos, são mais elevados, e se fizermos analogia com o que se representa em relação aos custos dos fatores de produção, essa diferença também é maior. Basta olharmos para o que se passa na nossa vizinha Espanha e com o que temos em relação a outros encargos, como o IVA, etc., com o qual nós não podemos concorrer, até os próprios combustíveis. Tudo isto é economia pura, portanto, as coisas funcionam também a estes níveis. Pois, se não existir produção em qualquer país, se os países não se preocuparem com a sua produção própria, a economia vai definhando, vai desaparecendo, infelizmente. A agricultura portuguesa tem sido muito abordada, e a meu ver bem, tem aparecido como a tábua de salvação para a crise, digamos assim. Eu também vejo isso com bons olhos, mas tem de ser acarinhada. Tem de ser mais acarinhada do que tem acontecido até aqui, porque se isso não acontecer, não vale a pena estarmos a criar, e eu já falei isto mais do que uma vez, apoios, incentivos e até terra. E esse tipo de apoio não é dinheiro que se fala, é de apoio até legislativo, onde é que possa ser direcionado. A que tipo de agricultores é que estamos? Para agricultores com determinada dimensão, as coisas funcionam desta maneira, porque têm de estar agregados a estruturas cooperativas ou outro tipo de estruturas para poderem comercializar. É evidente que não há aqui obrigações, mas há aqui a tentativa de canalizar os produtores para se organizarem mais. E isso também é possível fazer, até pelo apoio às próprias estruturas cooperativas que existam, por forma a que elas possam dar o exemplo. Há muitos municípios a fazê-lo através de empresas municipais, mas como não é essa a vocação deles, acabam por essas coisas não ter muito sucesso. Mas algumas têm algum sucesso. Estão a substituir-se às próprias organizações que existam nessas mesmas regiões ou nesses concelhos. A força dos agricultores, como disse, era fundamental para tudo isto. Se nós estivéssemos, efetivamente, mais organizados, seríamos capazes de negociar tudo e mais alguma coisa, quer na compra dos fatores de produção, quer na venda das nossas produções. Aqui também reside algum do nosso problema e das nossas dificuldades. Mas eu repito, estamos a falar de uma classe que tem, desde professores académicos como agricultores, até pessoas que não têm a quarta classe. Portanto, há uma panóplia muito grande de operadores, digamos assim, e também aqui tem de existir regras que possam proteger os mais desprotegidos ou os mais fragilizados. E essas regras têm de ser trabalhadas, ou seja, nós não podemos olhar para o país como um todo, não podemos olhar para o país como uma realidade, como só uma realidade, quando ele de facto é de uma heterogeneidade bastante grande. E essas coisas resolvem-se com legislação própria, com legislação que tem de ser mexida, tem de ser alterada, e para isso é que estão cá os deputados, para fazer as suas propostas e para avançar com a legislação. Nós estaremos atentos ao que for surgindo, nomeadamente a este grupo de trabalho, que eu já repito, acho que é uma excelente ideia. Felicito, de facto, esta iniciativa. Esperemos que os resultados possam dar os seus frutos e que nós, os agricultores, possamos sentir que esses resultados se aplicam às nossas realidades, porque muita da legislação que se produz, muitas das vezes, não se aplica à nossa realidade. E aqui é que, muitas das vezes, existe o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, damos por encerrada a audição. Muito obrigado a todos. Até terça.